a direita ultraconservadora liberal brasileira saiu do armário, e a sua maior consequência foi a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Mas quem são essas pessoas e por que defendem com tanto fervor pautas como o Estado Mínimo e a redução dos direitos para grupos minoritários? Nessa 35ª edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, vamos tentar explicar o surgimento dessa onda conservadora e buscar, em aspectos psicológicos, a razão para a ascensão desse grupo. Sejam bem-vindos! Engana-se quem pensa que essa nova direita brasileira é um grupo homogêneo. Por mais que tenham pontos e alguns pensamentos em comum, é possível distingui-los dentro de uma infinidade de ideologias. Temos, por exemplo, aqueles que se identificam como cidadãos de bem, mas que têm como lema a lamentável frase "direitos humanos só para humanos direitos". Eles argumentam que o Estado só age de maneira mais bruta ou violam direitos daqueles que não são pessoas de bem, entre aspas. Dentro desse espectro, há ainda a defesa do porte de armas para civis, para que possam se defender contra bandidos. Há também o que se escoram nas pautas de costumes. Eles acreditam em aberrações como ideologia de gênero e escola sem partido, sempre utilizando argumentos religiosos para fundamentar os seus pensamentos. Plínio Teodoro, além de jornalista e editor de política da revista Fórum, tem formação na área de psicologia e é especialista em comportamento e relações humanas. E diante disso é que Plínio traça um breve perfil e os motivos que levam o indivíduo a ter atitudes reacionárias dentro da atual sociedade brasileira.
Oi, Gil. Então, o que é importante para a gente traçar um perfil dessa nova direita, né, ultraliberal que se construiu e que embasou em grande parte a eleição do Jair Bolsonaro? Primeiro a gente precisa voltar em como é formado esse comportamento humano, né? Como é que são formadas as nossas crenças, os nossos valores e de que forma a gente passa a se comportar diante da sociedade. É importante a gente colocar que todo ser humano é um ser político, antes de tudo, né? E por qual motivo? Todo o nosso processo de desenvolvimento cognitivo, todo o nosso processo evolutivo, desde quando a gente é criança, se dá na relação com o outro, na relação com outras pessoas. E de que forma se dá isso? Eu trago comigo, vou compondo uma bagagem, e a partir do momento que eu vejo algo diferente fora de mim, né, eu vou pegar aquilo que me é estranho, trazer e formar uma referência interna, né? Então, as nossas referências internas são feitas são embasadas principalmente na relação que nós temos com os nossos pais, né? E com a sociedade que a gente vive. E nisso é importante a gente lembrar também, Gil, que nós vivemos em uma sociedade racista, em uma sociedade patriarcalista, em uma sociedade machista, né? Se a gente for pensar, bem pouco tempo atrás, 100 e poucos anos atrás, a escravidão era comum aqui. Então a gente traz isso como uma herança genética e comportamental dentro das nossas crenças. Então, nós temos uma predisposição, vamos dizer assim, das nossas crenças serem crenças patriarcalistas, serem crenças racistas, serem crenças machistas, misóginas, por toda essa questão que a gente traz com a gente da ancestralidade. E o que acontece? Quando a gente cresce, a gente acaba buscando aquilo que tem mais relação com essas minhas crenças, com aquilo que eu acredito, né? O que me é estranho é sempre um pouco diferente e me dá o quê? Me dá medo. Então isso tem muito a ver, esse comportamento que formou, principalmente essa questão conservadora que a gente vê, tem muito a ver com essas crenças arraigadas que nós temos na sociedade, no indivíduo e na sociedade, que gera esse medo. Medo de conhecer algo diferente. Então, essa questão do gênero, por exemplo, né? Que é muito defendida nos meios conservadores, né? Embasadas dentro da Bíblia, aí, né? Em teorias religiosas de que o homem é homem, que a mulher é mulher. Na verdade, a gente tem uma vertente que vai do homem até a mulher, e o homem pode ser o que ele quiser, a mulher pode ser o que ele quiser, pode ser mais. Um homem pode ser mais sensível, uma mulher pode ser mais proativa, e não existe uma fórmula. Essa fórmula vai se construindo e faz parte da individualidade. Mas quando a gente fala nisso, né? Nessa questão do gênero, isso toca muito nas pessoas em falar assim, pô, então meu filho vai ser educado para não ser homem dentro daquela referência de homem que eu trago em cima dessas crenças, né? Então isso influenciou muito e isso casou muito com essa externalização dessa mensagem, né, que é passada pelo Bolsonaro e pelas pessoas do entorno dele. Que é uma mensagem racista, que é uma mensagem machista, que é uma mensagem misógina, e isso trouxe essas crenças que são internalizadas nas pessoas, né? Despertou isso, vamos dizer, e principalmente com essa autorização de um presidente, de um mandatário, de alguém se tornar um porta-voz, essas pessoas começaram a colocar para fora esse pensamento. E mais do que isso, se aglutinar principalmente da internet e das redes sociais.
Para acrescentar o debate, eu e o Plínio conversamos com o doutor em Ciências Políticas pela USP e professor da Faculdade de Santa Marcelina, o Vinícius do Vale.
Tudo bem, Gil? Prazer estar falando com todos vocês.
E também com a socióloga e doutoranda em Sociologia Política, Ellen Elsie.
Oi, tudo bem? Bom, como você já adiantou, eu estou fazendo essa pesquisa em sociologia política e eu estudo então o ativismo liberal conservador dos grupos contemporâneos, né? Com especial destaque para o MBL e eu também presto atenção na frente que se forma, principalmente ali no ciclo pró-impeachment das manifestações pró-impeachment, que é a Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos, ali ela se forma e depois ela sai de atividade politicamente, muito tendo em vista quem são os oponentes.
Eu pesquiso evangélicos. Gente, meu doutorado foi sobre a Assembleia de Deus e a relação dessa ideologia, né, evangélica, que tem como centro principalmente o que esses grupos chamam de pautas da família, né, e como que essa ideologia vai se moldando e se confrontando com outros aspectos que estão no debate público, né? Como que isso se confrontou com o lulismo, porque quando a gente está falando de evangélicos, a gente não pode simplesmente achar que eles são todos conservadores, né? A gente tem que ver que existe uma base popular evangélica que também vão justamente as pessoas que receberam políticas públicas dos governos lulistas. Então, muitas vezes existe, junto com esse sentimento conservador, também uma identificação com políticas sociais e mesmo com o lulismo em si.
Pegando esses dois aspectos aí que os nossos entrevistados apresentaram, Plínio, temos de um lado uma juventude, um pessoal da direita, MBL, pessoal mais que vamos falar assim, ligados às redes sociais, à internet, e do outro lado um padrão conservador que vem das igrejas, da parte neopentecostal. A gente pode colocar que essas são as duas bases fundamentais do bolsonarismo atualmente, Plínio?
Hoje o que a gente vê, né, muito, o bolsonarismo se apoia muito, ultimamente, principalmente no último trimestre, aí a gente vê esse apoio sendo muito forte, principalmente por esse conservadorismo evangélico. Até pegando gancho aí no que o professor Vinícius falou e a Ellen colocou para a gente também, eu queria abrir um pouco esse debate, assim, para a gente traçar realmente esse perfil, né, que a gente vê que são coisas um tanto que até bem pouco tempo não se casavam, né? Que a gente tem uma agenda extremamente conservadora nos costumes, que vem desse conservadorismo evangélico, principalmente, que teve um levante aqui na América Latina no, nas últimas décadas, principalmente na última década, né? E se casa aí com uma política econômica neoliberal ou liberal. E que a gente vê assim que muitas pessoas que estão ou ultraliberal, né, melhor dizendo, muitas pessoas que estão nesse movimento acabam sendo levadas a garrote aí, né, como num efeito manada. Eu queria que vocês analisassem um pouquinho esse casamento, porque até então eram coisas muito distintas. E hoje a gente vê que existe assim, uma preocupação desses políticos da extrema-direita de captar através desse conservadorismo evangélico, né, ou conservadorismo de costume, mais precisamente, e casar com essas pessoas aquilo que representa a política econômica que o Paulo Guedes traz no governo Bolsonaro, que é essa política extremamente liberalizante, privatizante, e que a gente vê de entrega de patrimônio público aí, né? Eu queria ouvir um pouquinho o Vinícius primeiro e depois a Ellen sobre essa questão.
Ah, certo, Plínio, acho que você colocou muito bem, né? Acho que o que define essa direita que a gente vem assistindo com Bolsonaro, mas que ela começa antes, né? Essa união da pauta conservadora junto com uma pauta que é ultraliberal. E aí é importante a gente fazer essa distinção até, se vocês quiserem, desse ultraliberalismo que o Paulo Guedes ele representa, do neoliberalismo clássico que a gente via no poder no Brasil, por exemplo, nos anos 90. Né? Nos anos 90, naquela primeira onda neoliberal que atingiu o Brasil, né? Você tinha, por exemplo, uma justificativa das privatizações para aumentar a eficiência do Estado e para poder, com o dinheiro das privatizações, financiar a saúde, a educação. Né? Agora, esse ultraliberalismo à la Paulo Guedes, ele quer, inclusive, privatizar a saúde e a educação e já não tem um discurso de eficiência, é simplesmente um discurso de passar os recursos públicos do Estado, né? Os recursos do Estado para a mão de investidores e da elite empresarial e financeira brasileira, né? Isso se juntou em um determinado momento ali no começo dos anos 2000 com um conservadorismo nos costumes, né? Então a gente vê pessoas que levantam aí bandeiras que já existiam também, que eram bandeiras religiosas principalmente, e que tem a ver com os direitos da mulher, tem a ver com os direitos LGBT, né? Com o avanço do que eles falam da degradação da família e tudo isso, né? Mas antigamente esses grupos religiosos, eles queriam que o Estado atuasse fornecendo políticas públicas, né? E hoje a gente vê lideranças que já não falam mais no Estado, oferecendo políticas públicas e gerando inclusão, diminuindo a desigualdade, já tem um discurso muito mais pró-mercado, né? Isso pode parecer estranho, mas foi construído ao longo aí do início dos anos 2000. Mas a gente também tem que ter em mente que esse casamento encontra resistência. Ele encontra resistência, principalmente entre as classes mais baixas, que necessitam de políticas públicas do Estado, né? Então, se a gente quiser aí não ser muito pessimista ou ser otimista, né? A gente tem aí uma brecha, né, no discurso da esquerda, justamente essa nova direita.
A ideia de o mesmo os conceitos sobre os quais se assenta o liberalismo político, principalmente tal qual hoje a gente vem conhecendo, que vem guiando a política, por exemplo, a política econômica também do governo atual, ele tem uma... Eu acho que é importante a gente entender como esses conceitos se assentam de uma maneira muito particular, e é bem importante ter em vista que esses conceitos evoluem historicamente, né? Acho que não é só uma questão... que a gente está vendo... A gente está olhando para hoje, então a gente vê isso bem mais aparente, né? Esse casamento contra-intuitivo entre liberalismo e conservadorismo, que na verdade se harmoniza muito bem. E eu não sei se eu concordo que essa é uma junção especialmente recente. Eu acho que O conceito de liberdade, sob o qual o liberalismo hoje se assenta, ele participa, ele de alguma forma partilha, né, de uma visão que é muito particular. A gente pode entender, por exemplo, como o liberalismo atual, por exemplo, eles têm os seus teóricos, acho que parte de uma visão de filosofia política, até porque tem conceitos que são às vezes destoantes, né? E mesmo conceitos de justiça, conceitos de liberdade e o conceito de igualdade, que eu acho que é especialmente importante porque ele é de alguma forma uma contraface da ideia de liberdade, né? Tem um sociólogo alemão que mostra isso bem, é o Karl Mannheim, e ele detalha então um pouco de como essa ideia de liberdade que nutriu tanto o liberalismo revolucionário, com base nas ideias de direito do homem ou de uma ideia de na qual a liberdade econômica ela parecia muito mais como um desimpedimento do indivíduo de uma dependência em relação ao Estado. Ao Estado, a corporações, ele já quando ele é modulado pelo liberalismo, tal como a gente entende hoje, o liberalismo econômico, ele de alguma forma faz uma operação de tomar a igualdade, que é uma contraface desse conceito, como uma igualdade absoluta, como uma suposta igualdade de natureza. Então a crítica que se levanta, que de alguma forma ela acaba nutrindo muito dessa reação liberal conservadora, ela se baseia muito na ideia de que os homens são desiguais por natureza, então que as hierarquias também são de alguma forma naturais e que então seria indevido tomar ou acolher ideias de igualdade como se ela pudesse, de alguma forma, partilhar ou participar dessa mesma concepção do político. Né?
Teve 16 anos da esquerda no poder no Brasil, né? E chegando a índices muito altos de aprovação do governo Lula e também do governo Dilma, o Lula chegando a quase 80% de aprovação. E durante esse período, onde esteve essa direita? Ela estava se formando? E como é que ela chega em 2015, 2016 ali, com o pedido de impeachment da presidenta Dilma?
Essa direita ela já existia, ou pelo menos já existia uma gênese dela, né? E eu acho que para essa junção, né, do ultraliberalismo com as pautas conservadoras e isso virando realmente não só uma junção teórica, mas também o pensamento de uma base social e de uma base política, né, de atores políticos propriamente ditos, né? Eu acho que isso se dá de início ali nas redes sociais, e eu acho que isso tem início, inclusive, na época do Orkut. Né? Uma pesquisadora, Camila Rocha, mostra que o Orkut desempenhou um papel na junção de pessoas que criaram no início think tanks, né, de direita, e depois conseguiram articular certos grupos de debate, fóruns, e que foram ganhando maior corpo e com um desgaste natural, né, do lulismo que estava no governo e vai gerando uma oposição na sociedade, né, e junto com a crise econômica, né, e daí vem todo o esgarçamento político que a gente assistiu aí a partir de 2013, né? As nossas instituições políticas foram respondendo mal, né, às pressões de todos os lados, né, da sociedade e das próprias instituições, né? Isso foi ganhando mais força, né? Mas eu acho que já existia e a gente pode colocar as redes sociais e os fóruns online, né, como um espaço importante para a junção e para a formação de pessoas dentro desse pensamento de direita.
É que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente compreende esses fenômenos, assim, para entender também o que é de fato o novo, né? Eu acho que muitas coisas geralmente aparecem como, que muitas vezes aparecem como novidade, às vezes não são tão novas assim, mas elas emergem à superfície num dado momento, dando essa impressão de novo. Então, as redes sociais, a internet e o surgimento das redes sociais, elas sem dúvida são um elemento condicionante para a organização desses atores e para a forma como eles puderam formar uma coesão e se identificar, né? E acho que de alguma forma isso fortalece muito um movimento que em algumas vezes eram tanto solitários. E acho que é interessante a gente notar que, por exemplo, algumas pessoas, elas costumam... na verdade, as pessoas, os atores políticos, eles também carregam convicções muito íntimas. A gente tem o nosso conjunto de valores e a nossa compreensão do mundo político também. Num dado momento, a gente vê que, com base num governo de situação que era percebido como, de alguma forma, como um governo que vinha, de alguma forma, infringindo algumas dessas estruturas sociais ou mesmo crenças muito caras a esses atores políticos, como, por exemplo, a noção de hierarquias naturais ou mesmo quando a gente vê o governo, de alguma forma, promovendo políticas de conscientização dos direitos LGBT ou de promoção de igualdade de gênero, muitos desses grupos se levantam e é de alguma forma esperado que haja um contramovimento, né? Então, isso sem a gente considerar, por exemplo, os anos do governo Lula, por exemplo, eles de alguma forma... Bom, claro que essa é uma avaliação também controversa, mas eu acho que Mas eu estou partindo, então, do entendimento de que as políticas econômicas do governo Lula, elas, de alguma forma, abalaram um pouco as estruturas sociais que já tinham uma longevidade, que organizavam muito a sociedade, né? Então, a gente tem um pouco uma variação, tem uma pequena mudança ali na pirâmide social, na estrutura de classes. Então isso também... fatalmente leva a um contramovimento, né? As pessoas, a gente costuma prestar mais atenção num movimento quando ele é dominante ou quando ele aparece como dominante na sociedade, e a gente presta menos atenção às reações que esse movimento vai ter. E isso acaba cedo ou tarde aparecendo, né? Muitas vezes ele aparece isoladamente, e à medida que essas pessoas se encontram e conseguem formar uma identidade política em torno de um grupo, isso encoraja inclusive novos atores que já levavam um desconforto ou que já de alguma forma estavam na sombra, ou para usar a metáfora que tem sido muito utilizada, né, que estavam no armário. Esses atores começam a então se manifestar mais como reagente, como enfim, uma reação política, né? Isso gera um contramovimento, que é, em parte, o que a gente está vendo agora, né? Com a forma como pulularam novos grupos de direita, né? Eu não acho que ela exatamente, que ela é completamente nova, né? Porque grande parte dela, essas pessoas já vinham se articulando, como mencionava o Vinícius, né? Só que acho que hoje, mais do que antes, né? Elas conseguiram se organizar politicamente, organizar movimentos muito robustos, que têm uma participação política e que eles vieram para ficar, né? Isso está bem claro.
As pessoas se sentem, sobretudo, autorizadas a fazer isso, né? E eu acredito muito que o próprio processo do Bolsonaro, em quase 3 décadas, no Congresso Nacional, dando voz a esse tipo de preconceito, a esse machismo, a esse tipo de informação que até então era guardada, né? Havia havia esse sentimento, mas não era um sentimento exacerbado, né? Não era mostrado, revelado. As pessoas acabam se sentindo autorizadas, né? Já que o principal mandatário do país, ele também ele compactua aí na mesma posição. Você acredita, Vinícius, a Ellen mesmo, né, que o Bolsonaro gera uma autorização nesse conservadorismo que muitas vezes se mostra preconceituoso, machista, racista, né? Como é o caso que a gente viu recentemente desse procurador lá do Pará, que falou que a escravidão só aconteceu no Brasil porque os indígenas não gostavam de trabalhar. Existe uma certa autorização nesse discurso por parte das pessoas que estão no poder hoje?
Eu acho que existe, sim, Plínio. Eu acho que isso é um dos piores efeitos das declarações do Bolsonaro. É porque quando temos um presidente da República falando tamanhas barbaridades, né, e sendo encabeçando um movimento, né, de pessoas na internet, mas não só, que estão falando isso vai gerando também uma autorização para outros grupos que estavam no armário mesmo, como a metáfora que a Ellen e você estão utilizando, eu acho muito boa, né, para colocar isso para fora. E aí, para comentar também o que a Ellen tinha falado, eu concordo muito com ela que muito do que a gente vê também é uma reação ao que for às políticas também dos governos lulistas, né? Do governo Lula e do governo Dilma. No plano dos evangélicos, a gente precisa lembrar, por exemplo, que o pastor Marco Feliciano fez parte da base dilmista e fez campanha para Dilma na primeira eleição dela, né? E não só ele, Magno Malta também, né? Estamos falando de líderes evangélicos que são também políticos, mas eu poderia falar também de bispos, pastores relevantes, Manuel Ferreira, o próprio Edir Macedo teve sua relação também com o PT, né? E progressivamente a gente foi vendo esses líderes se afastando do lulismo, né? E aí eu acho que tem alguns pontos-chave importantes, como foi, pelo menos, a discussão sobre o PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, durante o governo Dilma, né? Aquele momento também que o pastor Marco Feliciano, ele virou presidente da Comissão de Direitos Humanos e, a partir daí, começou a ter também críticas da militância petista, da militância de esquerda, de setores políticos progressistas, né? E que foi também gerando uma polarização social com esse grupo, né? E alimentando esse conservadorismo que já vinha se juntando com o ultraliberalismo, né? Então, muito disso foi mesmo que uma reação às políticas lulistas, e eram coisas que são coisas que estavam e estão, né, alçadas em sentimentos profundos de camadas sociais no Brasil, que a gente não pode ignorar, né? Isso coloca um problema para a gente, né? Porque a gente precisa defender certas pautas que são civilizacionais, mas precisamos lidar também com o efeito que isso gera também socialmente, né? No sentido de gerar também um movimento bumerangue que vai se colocar em oposição a pautas, se vocês quiserem, até mesmo liberais, né? Como a pauta do aborto, pauta da igualdade de gênero, pauta do respeito e da igualdade entre LGBTs e etc., né?
Eu entendo. Bom, eu também concordo com a avaliação do Vinícius e do Plínio, que realmente quando a gente vê um representante máximo da República, né, abonando determinadas práticas ou comportamentos ou crenças que já tinham sido, que são consideradas mesmo anticivilizatórias, eu acho que isso tem um efeito, né? Tem um efeito assim, magnetizador, né? em relação a muito do que bom, que a gente pode entender, muitas pessoas que também de alguma forma se sentem avalizadas para não só reproduzir essa mesma concepção de mundo ou ideologia ou mesmo avaliação sobre questões muito, muito, muito particulares, né, como a escravidão ou como... o mérito ou demérito da escravidão, né? Acho que esse é um caso bem exemplar, porque de fato existe uma quase defesa da escravidão, né? entre alguns grupos conservadores. Então, eu acho que muitas dessas pessoas, elas têm uma certa... criam uma identidade nova também em relação... elas de alguma forma se identificam, né, com muito desse discurso. Isso sem dúvida encoraja. Eu não tenho muita dúvida em relação a isso. Assim, eu entendo realmente que isso encoraja muito a que esse tipo de crença e pauta, ele ganha representação política, né? Eu conversei com várias pessoas, vários ativistas que me contavam que sempre tiveram um certo desconforto quando viam alguém na televisão defendendo os direitos de, não sei, direito LGBT ou a ideia de que uma pessoa trans, ela pode ser considerada mulher, por exemplo. Então, eu conversava com pessoas que diziam assim, ah, bom, eu sempre ouvia essas coisas assim, mas eu ficava calado, assim, me sentia um tanto acuado, assim. E depois que você consegue ver que pensar dessa maneira, ele é de alguma forma abonado, que o presidente da República... de alguma forma lastreia esse tipo de visão, ou que outros grupos sociais também coesos pensam da mesma forma. Então, acho que isso acaba, bom, isso de alguma forma acho que fermenta muito dessas ideias, né, que elas acabam ganhando representação política, como eu mencionava.
Já estamos agora com quase 11 meses completos do Bolsonaro no poder. Ele tinha uns 56%, 57% de aprovação e hoje beira aos 30%. Quem são esses 30% que ainda apoiam o Bolsonaro? É a direita mais extrema, mais conservadora e mais ultraliberal também? E dá para diferenciar desses eleitores do Bolsonaro se houve uns que são conservadores, mas não tão extremistas como alguns? Tem como tirar esse paralelo aí de dois grupos dentro dessa direita? O que é que você acha, Plínio?
É que assim, o Bolsonaro, ele tem um núcleo duro dele, não é 30%, é menos que isso. Eu acredito que metade disso. E esse núcleo duro, eu acredito que é muito formado em cima desse conservadorismo, né? Dessas pautas conservadoristas, conservadoras, muito mais do que nas pautas ultraliberais na economia. Então, é um governo que tem se mostrado e ganhou adeptos do liberalismo econômico, do neoliberalismo econômico, mas é um ser, né? Uma pessoa que agrega em torno dele ali pessoas que na verdade, levanta a bandeira do conservadorismo, e do conservadorismo muito, vamos dizer de uma forma assim, muito arraigado, né? Muito, bem raiz, assim, né? Um conservadorismo que é como a Ellen e o Vinícius estavam falando, que se sente autorizado em discursos como ele faz contra o machismo. Agora há pouco a gente acabou de ver que ele colocou um negro que é contra o racismo na Fundação Palmares, né? Então a gente vê muito isso, mas o que eu quero costurar agora aqui, até para passar a bola para os nossos especialistas, é que assim, a gente vê que muito desse conservadorismo foi construído na campanha, principalmente na campanha eleitoral, em cima de notícias falsas, em cima de fake news. Um exemplo, kit gay, né? Que a gente, na verdade, a gente sabe que é toda uma política pública que foi desenvolvida, né? Estava sendo desenvolvida principalmente pelo respeito ao outro, ao diferente, ao homossexual, ao público LGBT, e foi distorcida de uma forma para ser passada para esse eleitorado como de uma forma pejorativa. Então a gente vê nesse contexto que teve um uso de um discurso irreal, mentiroso, né? As populares fake news, para se trazer essa parcela do eleitorado para que se chegasse a um patamar que elegeu o Bolsonaro. Conforme o Celso Amorim, no começo do ano, me disse uma frase que fica sempre na minha cabeça. Conforme o tempo passa, a realidade vai se impondo. Então, a gente vê que muitas pessoas vão abandonando o barco nesse processo todo. Então, o que resiste ainda são pessoas, ao meu ver, né, e isso eu quero passar para o pessoal, que ainda tem esse bolsonarismo raiz, essa pauta de costumes raiz que agrega ao Bolsonaro, e que recebem informações de uma mão única. Né? Não são pessoas que aprofundam um discurso, por exemplo, sobre questão de gênero. Né? São pessoas que têm uma informação muito rasa e que geralmente são abastecidas por essas redes de informações de fake news. E daí o que eu quero passar essa bola para o pessoal é até quando isso pode sustentar um governo e uma estrutura partidária que a gente vê, por exemplo, um exemplo clássico é o Alexandre Frota, né? Que foi eleito em cima disso e já caminhou para uma centro-direita, um centro-centro, quase centro-esquerda ali no PSDB. Então, vocês acreditam que a própria incongruência entre discurso e ação, que acaba se revelando com o tempo, pode enfraquecer esses grupos ou não?
Certo, Plínio. Então, várias coisas você falou, né? Primeiro, eu concordo que eu acho que o núcleo duro do bolsonarismo, ele não é tão grande assim, né? Segundo uma pesquisa da Datafolha, eram 12% só do eleitorado que concordavam com tudo que ele estava dizendo, né? E aí você tem ainda uma porcentagem que ainda o apoia, né? Em torno de 30%, que ainda está se dizendo como aprovando o governo, né? E ele tem feito declarações para esse grupo, né? E mais especificamente para os bolsonaristas raiz, né? Para esses 12, 15% de eleitores que concordam com ele em tudo. E a gente precisa pensar um pouco qual que é a estratégia dele aí, né? Por que que ele está fazendo um discurso para uma parcela tão minoritária da população, né? Acho que aí, como explicação, a gente tem o fato de que o bolsonarismo é um fenômeno político que necessita de instabilidade política e necessita ficar destruindo a todo momento as instituições para ele se colocar como salvador, como alternativa em relação ao restante da direita, né? Eu acho que tem aí também o peso de investigações estarem chegando perto do núcleo familiar dele, né? E aí também tem, né, uma sanha e objetivos que ele tem, talvez, autoritários e que ele gostaria de implantar. Né? Essas são algumas explicações de por que que ele está fazendo um discurso tão radicalizado, assim, tão voltado para essa base mais feroz, bolsonarista mesmo, mais bolsonarista raiz. Né? Agora, com relação às fake news, né, é claro que quando a gente vê o número de compartilhamentos que certas notícias tiveram, né, a gente não pode negar que isso tem um impacto. Né? Só que, como a Ellen estava falando na última resposta que ela deu, a gente tem também certos sentimentos que são profundos e são enraigados, né, em certa camada populacional que a gente não pode ignorar. Né? Então, eu não acho que dá para a gente acreditar o bolsonarismo a essa tecnologia de fake news que provavelmente, possivelmente, ele tenha utilizado. Né? A gente tem que ver que existe uma base social real para isso, e até por isso que essas notícias elas são tão compartilhadas. Né? Não é só que a pessoa recebe uma notícia falsa e aquilo ela vai formar o jeito que ela vê o mundo. Não, ela já vê o mundo dessa forma e essa notícia vem corroborar com essa visão de mundo que essa pessoa tem. Algumas vezes ela até sabe que é mentira e ela vai compartilhar porque aquilo corrobora com a visão de mundo que ela possui, né? E nesse sentido, né, eu vejo que existe uma base para esse tipo de comportamento continuar, né? E aí você estava falando de certas pessoas, certos quadros que estão pulando fora do barco, né? Também para usar o jargão popular, né? estão pulando fora do barco nesse momento, eu acho que isso tem mais a ver com o tipo de comportamento do bolsonarismo, que é a todo momento ficar causando conflito, né? E algumas vezes o conflito vai atingir os seus pares, né? Também porque fenômenos novos e fatos novos vão aparecendo, né? Coisas que integrantes da base bolsonarista fizeram no passado ou ainda continuam fazendo, escândalos e por aí vai, né? Então eu acho que tem muito mais a ver com isso do que com a impossibilidade desse tipo de discurso continuar, porque eu acho que tem caldo social para esse tipo de discurso continuar. E novamente eu digo que isso é um problema que a gente tem que lidar, como que a gente faz, né, politicamente, né, para combater democraticamente certas visões autoritárias que estão enraizadas no seio de uma camada relevante da nossa população.
Bom, o que eu acrescentaria sobre o que já foi dito é que claro, eu acho que bom, tem uma série de aspectos e formas diferentes de entendê-los, né? Em relação à base do bolsonarismo, é claro que a gente tem visto pesquisas que já mostram que ela vem, de fato, encolhendo, vem murchando, e que ela ainda tem um núcleo duro ali que segundo as pesquisas, parece se assentar bem mais, parece ter uma correlação, né, com o público evangélico. O que eu venho percebendo junto aos grupos de ativismo liberal conservador é que houve também uma fuga, os primeiros dissensos ali em relação ao bolsonarismo se deram muito em razão mesmo da forma como o Bolsonaro vacilava em questões da política econômica do Guedes. Então o Guedes continua sendo, para boa parte dos ativistas liberais, continua sendo uma certa forma de figura, uma forma de figura intocável ali. Continua sendo muito celebrado, assim como era o Meirelles, por exemplo, antes, né? Ou eu diria que mais, né, do que o Meirelles. E aí, acho que muito em razão disso, de uma visão um tanto pragmática, vários grupos ainda apoiam com reservas o bolsonarismo. Ou antes, eles apoiam muito mais algumas pautas, a agenda econômica do bolsonarismo. E muito menos a personalidade ali do... Ou talvez menos isso que a gente vem chamando de uma forma ainda imprecisa, o bolsonarismo, né? Acho que não dá para saber muito bem o tamanho do bolsonarismo como força política. Acho que dá para entender que, dá para perceber bem que a combinação que ele logrou realizar com a turma do Guedes, né? Eu acho que essa, sim, acho que conseguiu de alguma forma costurar uma base de apoios mais ampla e inclusive ela faz com que muitos grupos à direita permaneçam, ainda que eles gostem cada vez menos da presidência, da forma como o governo vem levando, como o Bolsonaro vem levando o governo. E aí sobre o quanto disso pode sentir aquela ideia de quando a realidade se impõe, né? O quanto que a realidade, ao se impor, ela vai derrubar rumores ou mentiras que foram propaladas pelas fake news. Eu acho que isso é também um tanto duvidoso, porque acho que muitas dessas impressões, elas residem em sentimentos que são, enfim, o sentimento do medo o quanto foi explorado a retórica da ameaça e do medo, né? Que nem só... não exclusivamente em relação à possível perda de status econômico, mas também a ideia de enfim, valores que organizam a própria pessoa, né? Acho que, de novo, a ideia da questão de gênero, de o que faz e o que é um homem e uma mulher, qual o papel social de cada um, o quanto a infração a esse tipo de lógica que as pessoas, de entendimento que as pessoas sempre carregaram, o quanto isso de fato ameaça muitas dessas pessoas. E claro, por mais que a gente visse que por exemplo, a campanha que se fez sobre o kit gay, ela, enfim, era mentirosa, né? Ela era manipulada. Eu acho que ainda assim, esse fenômeno das fake news, né, que é uma outra coisa que eu queria comentar, esse fenômeno das fake news, na verdade, ele também não é exatamente novo, né? As campanhas políticas, campanhas presidenciais principalmente, sempre tiveram um alto volume de propagação de notícias falsas. Ou as pessoas que se envolveram nas campanhas, elas também se valeram de divulgação de fake news. As pesquisas apontam para que o volume foi de fato maior na campanha do Bolsonaro, mas eu não acredito exatamente assim que as fake news vão ser, ou que o governo, ou que as ações do governo vão desbancar completamente esse sentimento que a gente viu ser inflamado a partir das fake news, né? Que esse sentimento de medo, de ameaça, enfim, de como reagir a uma ameaça do outro, né? E quem é o outro? Aí, no caso, o outro pode ser o outro, aquele, o impostor, ou a ameaça, ele pode vir tanto da direita ou da esquerda, né? Então, eu acho que a questão é, de fato, bem complexa, né? Quando a gente pensa num caso como, por exemplo, o caso do Alexandre Frota, eu acho que é um caso bem mais, assim, de alguém que foi se modulando a prática política em razão de uma avaliação estratégica, eu penso. Eu acho que é muito mais talvez, de um entrevero ali com o perfil, a personalidade do Bolsonaro, do que talvez em relação à ideologia do governo, né? Então, acho que esses movimentos, eles são esperados, né? Aquelas pessoas que vão se afastando, se destacando e criando um movimento, fortalecendo um movimento de oposição, e aí de várias cores, né? A gente tem uma oposição, por exemplo, à La Frota, que é uma oposição mais à direita, e tem a oposição que parece que ainda está tímida, né? Que é a oposição... A posição raiz, né, de, por exemplo, o PSOL, né, que sempre foi oposição ao governo.
Essa edição do Fórumcast e o podcast da revista Fórum foi produzida e apresentada por Gil Luiz Mendes, com a colaboração de Plínio Teodoro. Um abraço e até mais.